Olá, professor Joel.
Olá, Luciana. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Bom, Joel, ontem você falou que hoje falaria sobre a dengue, né? A questão da dengue aqui na cidade. É, inclusive, depois que você citou a informação que estava nas redes sociais do prefeito Silvio Barros, de um paciente que havia morrido no Hospital Universitário com dengue hemorrágica, nós entrevistamos o secretário de Saúde, Antônio Carlos Nardi, que falou sobre este assunto, sobre o combate à dengue no município. Mas hoje também gostaria que você comentasse com a gente sobre a pesquisa Quest, né, que apontou o Ratinho Júnior no topo da avaliação de governadores no Brasil.
Pois é, Luciana, nós temos esses dois assuntos hoje. É, a gente já tinha adiantado aqui porque ontem o prefeito Silvio Barros e o secretário de Saúde, Antônio Carlos Nardes, vieram a público para reforçar esse alerta, essa preocupação em relação ao aumento de casos de dengue, e não só da dengue, mas da dengue do tipo 3, que é a dengue hemorrágica, que leva, que tem um potencial muito letal, que pode levar pessoas a óbito. E ontem, com esse caso dessa pessoa que não era de Maringá, de 46 anos apenas, que veio falecer, ligou mais o alerta para que a população esteja ali atenta com essa questão, tanto da limpeza urbana, os mutirões também. E por que tratar da dengue numa coluna de política, né, Luciana? Porque a dengue é também uma questão de política pública, logo de política. E por conta disso, Luciana, a boa notícia é que o governo federal anunciou uma vacina para 2026. Essa vacina está sendo ali financiada pela Anvisa e pelo BNDES, e ela vai ter uma cobertura ampla, de 2 a 59 anos, ou seja, uma cobertura bem universalizada praticamente, mas ela entra no PNI, no Programa Nacional de Imunização, apenas em 2026, 2027. Então, a boa notícia, essa vacina vai ser produzida pelo Butantan. A que nós temos hoje, Luciana, tem um alcance bem limitado. É uma vacina que não é 100% nacional, e ela tem poucas doses, tanto é que ela ali tem cobertura de 10 a 14 anos para crianças e adolescentes, pré-adolescentes. Inclusive, fica aí o alerta para pais que têm filhos nessa idade, que pouca gente sabe que existe essa vacina no SUS, embora o seu alcance seja bem limitado. Então, a gente tem a expectativa, né, Luciana, que 2026, 2027 a gente consiga combater esse mal de um país tropical como o nosso, que chove muito e faz muito calor. E assim, a gente não, por mais que tenha todo um esforço, e ele é importante que seja reiterado, continuado, mas é uma luta contra a natureza, e talvez ali esse imunizante vai nos ajudar a, pelo menos, minimizar esse mal que é histórico e crônico no Brasil, sobretudo na época do verão. Luciana, como você havia apontado, a gente não pode deixar de falar hoje dessa pesquisa que saiu hoje pela Genial Quest, indicando ali a popularidade de 8 governadores do Brasil. E a novidade, que não é tão novidade, porque reforça outras pesquisas anteriores, é que o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, aparece na frente de todos os governadores do Sul-Sudeste. O governador Ratinho Júnior tem avaliação positiva de 81%, e o que chama atenção é que ele está na frente de todos os outros governadores com pretensões presidenciais. Por exemplo, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem muito alinhamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, à direita. Ele aparece ali com 61%, que é o maior colégio eleitoral de São Paulo, do Brasil, São Paulo. Então, isso é um indicativo que o governador Ratinho Júnior está na frente ali de uma popularidade no seu estado do que seria, eventualmente, o candidato a presidente, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, de fato, não consiga se livrar das condenações que agora se complicam por conta dessa denúncia da PGR. Outro governador também que tem pretensão presidencial é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que apareceu ali com 62%. E, por fim, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, que apareceu com 62%. Apenas o Ronaldo Caiado, que é governador do estado de Goiás, aparece com 86%, que é o mais bem avaliado entre esses governadores, ali, mas ali já no centro-oeste. E eu acho que o Caiado não tem essa capilaridade nacional, esse alcance nacional que o governador Ratinho Júnior está começando a ter, que está aventando. Então, Luciana, para finalizar, isso impulsiona os ânimos ali do governador Ratinho Júnior, que já declarou que não vai sair a candidato ao Senado, que era propalado antigamente, até pouco tempo atrás, e impulsiona esses ânimos. É claro que tudo vai depender aí da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele vai se livrar das questões judiciais ou não. Parece que o cerco vai fechando mais com essa denúncia da PGR. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista, que foi ao ar ontem, ao apresentador Léo Dias e ele admitiu pela primeira vez a possibilidade de até ser preso, o que ele estava negando até tempos atrás, até desdenhou, falou que essa possibilidade não existiria. Então ele afirmou a gravidade dessas denúncias, mas claro, a gente tem um ano e meio pela frente, muita coisa vai acontecer, mas já se discute ali o possível substituto para abarcar esse eleitor da direita que vai estar órfão ali de uma questão política. Inclusive, para finalizar de verdade, Luciana, que o tempo urge, dizem que existe uma expectativa no núcleo bolsonarista de fazer o modus operandi ali que o ex-presidente Lula fez com Haddad em 2018. Ele coloca a candidatura para trazer o capital político, no caso foi da esquerda na época, estica essa candidatura até a justiça eleitoral indeferir o processo, daí coloca o seu substituto, que daí a bola da vez pode ser ali Ratinho Júnior, Tarcísio Freitas, em um desses presidenciáveis aí que estão se cotando, que no momento o governador Ratinho Júnior tem a maior popularidade entre os estados.
Tá certo. Muito obrigada, professor. Até a próxima.
Obrigado, Luciana. Bom dia a você e aos ouvintes.